governo e quando saiu do governo?
A situação financeira da TAP, quando eu cheguei ao governo em 23 de julho de 2013, a TAP tinha uma situação de empréstimos que andava na casa dos 600 milhões de euros, tinha resultados líquidos bastante negativos e tinha capitais próprios negativos próximos dos 600 milhões de euros. Foi nessa altura que eu entrei no governo. Como sabe, no final de 2015, e graças à privatização, a TAP ficou numa situação muito melhor. Portanto, eu acho que, de facto, com a privatização, as expectativas da TAP, olha, logo no mês de novembro de 2015, entraram como capital na TAP 150 milhões de euros. Depois havia o compromisso de entrarem mais 67 e que realmente entraram em 2017. Portanto, a TAP que eu encontrei em 2013 e a TAP que o, não exatamente eu, mas que o governo imediatamente a seguir ao meu deixou em novembro de 2015, eram duas TAPs completamente diferentes do ponto de vista de capitais e do ponto de vista de plano estratégico, expectativas de crescimento e desenvolvimento.
Soutor, mas os dados que temos é que ao longo do governo, nomeadamente há 3 anos, cerca de 40% dos capitais próprios diminuíram, ou seja, uma degradação de 40% dos capitais próprios em cerca de 150 milhões de euros, como também, nesse contexto, explica estes resultados. O doutor Sérgio Monteiro referiu, neste caso, a questão da manutenção Brasil, mas os seus resultados por si só não justificam este dado contabilístico. Que outros fatores é que levam esta diminuição de 40% dos capitais próprios?
Tenho que confirmar que os dados são exatamente esses, porque os dados de capitais próprios que eu tenho da TAP, vou pedir aqui ao Dr. Carlos Lopes para comparar os dados.
Doutor, estes dados, penso eu, são do relatório do Tribunal de Contas, já foram utilizados aqui várias vezes nas audições da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Os dados de capitais próprios da TAP são aqueles que contam, que constam das contas da TAP de 2015 e 2011 e 2005. E, portanto, a situação de capitais próprios da TAP, dado que o Estado não injetava dinheiro na empresa, a situação de capitais próprios da TAP ia-se degradando todos os anos em função dos prejuízos que a empresa tinha. E para esses prejuízos avultava, fundamentalmente, o Brasil, porque a operação no Brasil, em todos os anos, de 2008 até 2015, com uma ligeira exceção em 2009, apresentou resultados fortemente negativos. Portanto, foi fundamentalmente a operação no Brasil, o investimento que se fez no Brasil, que deteriorou de forma significativa as contas da TAP. Quanto à TAP SA, os resultados variavam. Por exemplo, em 2008 apresentou 210 milhões de euros de prejuízos, mas depois apresentou ligeiros lucros de 2009 até 2013. Depois voltou a apresentar prejuízos de 46 milhões de euros em 2014. A evolução dos capitais próprios das empresas, não existindo injeção de dinheiro por parte do Estado, é aquela que resulta do somatório, neste caso, das perdas da TAP SA e da operação no Brasil.
Sr. Doutor, não vamos entrar no debate contabilístico, mas a verdade é que estes dados que eu citei constam na página 42 do relatório da repressão da auditoria do Tribunal de Contas, não foram nunca contestados nesta comissão, por isso, seja claro que a fonte é o relatório do Tribunal de Contas. Passando ainda a questão dos capitais próprios, o acionista, ao longo desses anos em que esteve no governo, alguma vez deu instruções à TAP sobre estas matérias?
Importa-se-me de dizer em que página e em que ponto é que viu isso no relatório do Tribunal de Contas?
Vamos parar tempo.
Sr. Doutor, página 42.
Sr. Deputado, devemos ter um relatório do Tribunal de Contas diferente, porque o relatório do Tribunal de Contas que eu tenho termina na página 33.
Relatório do Tribunal de Contas, anexo 2, evolução dos indicadores financeiros do Grupo TAP, página 42.
Provavelmente são os anexos, não?
Que suporte. Anexo 2, com o título evolução dos indicadores económicos financeiros do Grupo TAP.
O relatório que eu tenho não inclui os anexos e termina na página 39. Em qualquer caso, a evolução dos capitais próprios é resultado direto, não havendo injeções de capital do acionista, dos prejuízos da empresa. E, portanto, como já lhe expliquei, e disse aliás isso na minha intervenção inicial, uma parte significativa da dívida e dos capitais próprios negativos da TAP estava justificada pelos resultados da operação do Brasil, que continuaram a ser maus ou sistematicamente maus nos anos 2011, 12, 13 e 14 e 15.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Não vou insistir mais nesse debate, até porque não tenho os dados. Apenas de referir, porque o resultado é sensivelmente o dobro. Mas, então, podemos também aferir, até porque fizeste essa pergunta, que não existiu nenhuma instrução direta da parte da TAP para combater a degradação financeira da companhia, da parte da própria companhia aérea. Tinha feito essa pergunta, não respondeu.
Pode repetir a pergunta?
Vamos esperar.
Se ao longo do... Sr. Doutor, eu na pergunta anterior tinha colocado, pergunta que voltei a referir, por isso peço que seja atendido, se o acionista, ao longo de todo este processo, colocou ou deu alguma instrução à TAP face a esta situação financeira?
Claro, através da Secretaria de Estado das Infraestruturas, nós fomos sempre um elemento de pressão para que a TAP procurasse minimizar os prejuízos que apresentava e, nomeadamente, a partir de certa altura, não sei precisar quando, houve uma instrução clara por parte do Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, que impedia a transferência de recursos da TAP SA ou da TAP em Portugal para o Brasil, de forma a conter a hemorragia financeira que a empresa estava a conhecer.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Atendendo que a capitalização de 2015, entrando agora para o período de 2015, com o problema da capitalização de 2015, onde a TACAP tinha capitais próprios, a capitalização é feita na primeira edição de 2015, através do empréstimo obrigacionista e através de uma capitalização líquida inferior a cerca de 230 milhões de euros nos denominados fundos Airbus, menos os juros do empréstimo obrigacionista. Naturalmente, nem o Sr. Doutor nem eu somos juristas, mas somos de economia de formação, temos que reduzir a taxa de juros dos empréstimos. Por isso, esta forma de estrutura de capital dava sustentabilidade financeira à empresa?
Senhor Deputado, deu durante os anos até 2019. Em primeiro lugar, o empréstimo eu não considero que seja uma forma de capitalização. O empréstimo obrigacionista é uma forma de financiamento que, do meu ponto de vista, não pode ser considerado capital, apesar do Tribunal de Contas, penso que ter feito essa qualificação. Portanto, o capital que realmente foi integrado na TAP foi de 150 milhões de euros em novembro de 2015 e de 67 milhões de euros e meio em 2016. Para além disso, recorreu-se a um empréstimo obrigacionista de 120 milhões de euros. Esta estrutura financeira, que não é propriamente uma estrutura financeira muito forte, mas foi aquela que foi possível conseguir das propostas dos privados, permitiu à empresa, até 2019, fazer face a todos os seus compromissos financeiros, contratar 2 mil trabalhadores, crescer 35% em faturação e 65% em passageiros e diminuir as responsabilidades da dívida que podia ser assacada ao Estado, como aqui explicou o Dr. Mário Centeno, de 460 milhões de euros para 120 milhões de euros. Isto é, apesar da TAP não apresentar, do ponto de vista contabilístico, resultados económico-financeiros positivos em alguns anos depois de 2015, teve uma capacidade de gerar cash flow, teve um EBITDA que foi evoluindo muito positivamente e o rácio de dívida sobre cash flow operacional reduziu-se para quase metade. Se me pergunta, mas esta é a estrutura de capitais desejável ou era a estrutura de capitais desejável? Não. O ideal era que a TAP tivesse muito mais capital, mas a privatização que fizemos foi aquela que se fez. Nós conseguimos convencer acionistas a colocarem capital 217 milhões de euros na TAP por uma empresa que tinha sido valorizada pelas empresas que tinham feito a sua avaliação em menos de 300 milhões de euros.
Soutor, o Soutor já elogiou o relatório do Tribunal de Contas e eu concordando até tecnicamente sobre a questão da capitalização em relação aos fundos, em relação às obrigações, a verdade é que o relatório do Tribunal de Contas, quer na sua página 1, nas conclusões, quer na sua página 24, coloca o empréstimo obrigacionista como parte do plano de capitalização da TAP. Como é que justifica-se?
O Tribunal de Contas tem as suas opiniões. Eu, como gestor nas empresas onde trabalho, o empréstimo obrigacionista, a não ser que seja muito facilmente convertível em capital, é dívida. Agora, são duas fontes de financiamento, portanto, não deixa de ser dinheiro que entrou na TAP e, portanto, nesse sentido, posso perceber a explicação do Tribunal de Contas.
Muito obrigado, Soutor. Então, podemos que retirar estes valores que aqui são colocados para a captação da TAP, os 337, os 120 que são do fundo obrigacionista. A verdade é que, a 12 de novembro de 2015, o Estado privatizou a TAP, num governo que já tinha sido, a Assembleia da República já tinha na prática dissolvido esse governo, através de uma moção de rejeição ao programa eleitoral. Considera que esse momento, do ponto de vista financeiro, era um momento ideal, atendendo à situação de capitais próprios que a empresa tinha para uma privatização?
Para além do interesse estratégico de privatizar a TAP, Sr. Deputado, havia uma certa urgência e necessidade, basta atender ao teor da carta que eu vos distribuí do Presidente do Conselho de Administração da TAP em privatizar a TAP, porque o Estado não podia injetar dinheiro na empresa, a não ser que fizesse aquilo que se fez anos mais tarde, que é abrir um processo de reestruturação, negociar com a Comissão Europeia e depois encurtar a TAP, não é? Despedir pessoas, cortar salários, vender slots. Esse é o preço que se tem que pagar, como sabe, por um processo de reestruturação da TAP. Portanto, não podendo o Estado injetar, era muito importante privatizar a TAP, para que quem ia entrar na TAP pudesse injetar os recursos financeiros que permitissem à TAP sobreviver primeiro e depois desenvolver-se.
E do ponto de vista político, uma privatização realizada no dia 12 de novembro com a Assembleia da República a já ter